国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atenção para as manchetes do dia. China tem mais viagens turísticas até quarto dia do feriado. Estados Unidos cobram imposto antidumping para máquinas de lavar chinesas. Polícia canadense acusa suspeito de ataque em centro islâmico do Quebec. Cerca de 258 milhões de viagens turísticas foram feitas na China nos primeiros quatro dias do feriado do Ano Novo Lunar, que começou na sexta-feira, um aumento de 14,2% ante 2016. De sexta até segunda-feira, a receita turística subiu 16% e somou 316 bilhões de yuans, de acordo com a Administração Nacional de Turismo da China.A administração prevê que a China terá 343 milhões de viagens turísticas durante o feriadão de uma semana, um aumento de 13,6% em relação às férias do ano passado. A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos julgou nesta segunda-feira que irá cobrar imposto de anti-dumping para as máquinas de lavar de grande escala importadas da China.A comissão alega que os produtos chineses causaram prejuízos à indústria norte-americana no setor. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos decidiu em dezembro que cobrará imposto anti-dumping de 32,12% a 52,51% para os fabricantes chineses.Autoridades da Malásia informaram que não foram encontrados durante as buscas realizadas no dia 30 sobreviventes do naufrágio ocorrido no estado de Sabah. O resgate irá continuar, segundo a autoridade malaia responsável pela aplicação da lei marítima. A área de busca foi ampliada de 400 para 1.500 milhas náuticas quadradas. O Brunei, país próximo a Sabah,também mandou helicópteros para reforçar as buscas. A polícia de Sabah informou que está investigando o motivo do naufrágio, acrescentando que deteve dois membros de tripulação e prendeu o dono do barco. A embaixada chinesa na Malásia afirmou que irá acompanhar atentamente o resgate e pediu que a Malásia se esforce na busca e resgate de cidadãos chineses.A polícia canadense apresentou nesta segunda-feira acusações de 6 crimes de assassinato de primeiro grau e 5 crimes de tentativa de homicídio contra o suspeito do ataque no Centro Cultural Islâmico em Quebec. A polícia identificou Alexandre Bissonnette, de 27 anos, como o único suspeito do atentado a tiros, que deixou 6 mortos e 18 feridos.Outra pessoa presa no dia 29, no lugar do ataque, foi identificada como testemunha. Bissonnette foi aluno da Faculdade de Antropologia da Universidade Laval. Antes do atentado, ele alugou com outras pessoas um apartamento perto do Centro Cultural Islâmico. Ele havia publicado opiniões de direita na internet.A Organização das Nações Unidas condenou ontem o tiroteio ocorrido numa mesquita situada em Quebec, no Canadá. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephanie Dujarric, disse em uma coletiva imprensa realizada no mesmo dia que a ONU está monitorando de perto o progresso de investigação do incidente.Condenamos essa ação contra os lugares de culto e que tem óbvias características terroristas, disse o porta-voz. Além disso, ele disse acreditar que o Canadá, que demonstra excelentes retrospectos de diversidade e inclusão, pode se unir para rejeitar quaisquer diferenças de origem religiosa. após a nova política envolvendo refugiados e imigrantes publicada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Um funcionário da União Europeia respondeu ontem que o bloco vai continuar oferecendo asilo para refugiados. O porta-voz-chefe da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, afirmou que, em todas as políticas, incluindo a política de refugiados, a União Europeia não vai tratar as pessoas de forma diferente por causa da nacionalidade, raça e religião. A chanceler alemã Angela Merkel criticou no mesmo dia a ação dos Estados Unidos, que teria violado a ideia básica da comunidade internacional sobre cooperar a ajudar os refugiados em conjunto. Alguns cidadãos alemães também possuem nacionalidades que foram limitadas a ingressar nos Estados Unidos. Segundo Merkel, o governo alemão vai lutar para manter os direitos e interesses dos civis. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Frederica Mogherini, disse que a ordem executiva de Trump não é a maneira europeia. Ao lidar com a crise de refugiados, a União Europeia vai manter o respeito e reforçar as cooperações com todas as regiões e países, independentemente das crenças religiosas. Esta é a abordagem da União Europeia e acredito que é a mesma de toda a Europa, disse Frederica Mogherini. A Câmara dos Comuns do Reino Unido apelou ontem a Donald Trump que cancelar a ordem executiva de limitar a entrada dos refugiados e dos cidadãos de 7 países do Oriente Médio e do Norte da África. Os Estados Unidos registraram protestos contra a nova política para imigrantes do governo. No dia 29 à tarde, em Houston, mais de 1.000 pessoas se reuniram no centro da cidade com frases de oposição. A cidade reforçou o policiamento para garantir a segurança. O protesto durou várias horas e terminou pacificamente. No mesmo dia, também ocorreram protestos no Aeroporto Internacional de Los Angeles e Aeroporto Internacional de São Francisco. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou hoje que o titular da pasta, Han Min-koo, e o novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, chegaram a um consenso sobre a situação da Península Coreana e quanto à implementação do Sistema de Defesa Aérea Terminal de Alta Atitude, SAAD, na sigla em inglês, na Coreia do Sul, de acordo com o plano. Segundo o Ministério da Defesa sul-coreano, os ministros da Defesa avaliaram por telefone a situação na Península Coreana. Os dois países vão manter alerta militar de alto nível para responder rapidamente a situações inesperadas. Além disso, Han Min-koo e James Mattis chegaram a um consenso sobre a necessidade de reforçar as cooperações nos setores de defesa e nas políticas em relação à RBDC. Os dois lados concordaram em realizar uma reunião durante a visita de James Mattis à Coreia do Sul nesta semana para negociar questões de interesse comum. A Rússia elogiou as conversações entre os líderes russo e norte-americano por telefone e espera que os dois lados encontrem-se o mais rápido possível. Afirmou nesta segunda-feira o secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov. Na coletiva à imprensa de ontem, Peskov disse que as conversas telefônicas entre Vladimir Putin e Donald Trump no dia 28 foram construtivas e de grande significado. Ambos expressaram vontade de resolver questões por meio de diálogo e sublinharam a importância de respeito mútuo nas relações bilaterais. Peskov ainda revelou alguns detalhes das conversações recentes. Segundo ele, Moscou e Washington têm a mesma opinião quanto à solução da crise da Ucrânia. Ambos concordam com a implementação rigorosa do Acordo de Minsk por todas as partes. O Serviço Europeu de Polícia, Europol, afirmou em comunicado publicado nesta segunda-feira que a criação do Centro Antiterrorista da Europa promoveu fortemente a cooperação dos países membros da União Europeia na luta contra o terrorismo, reforçando a partilha de informações dentre a União Europeia durante 2016. Segundo o comunicado, a Europa está frente à ameaça de terrorismo mais grave em 10 anos. O Centro Antiterrorista da Europa, um ano após sua fundação, já se tornou um hub de troca de informações entre os países da União Europeia e de outros continentes, além de desempenhar funções como inteligência e coordenação de ações. O Europol informou que o centro coordenou e apoiou 127 atos dos membros da União Europeia em 2016, um acréscimo de 50% em relação ao ano anterior.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O governo chinês publicou nos últimos dias de janeiro um guia de projetos de cooperação internacional em inovação tecnológica. O diretor do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Tecnologia do país, Ye Dongbo, afirmou que os projetos incluídos no guia se dividem em dois patrões, projetos de pesquisa conjunta e projetos de base e plataformas cooperativas. Eles abrangem 13 áreas, incluindo agricultura, medicina, energia, recursos naturais, meio ambiente e prevenção e alívio de calamidades. Segundo informações reveladas pelo governo, a China promove esse programa para impulsionar a cooperação e os intercâmbios com a comunidade internacional na área tecnológica. Além disso, segundo Ye Dongbo, o programa visa oferecer apoios tecnológicos à implementação de iniciativas prioritárias, como um cinturão e uma roda, atender às necessidades de cooperação dos governos locais com o exterior e melhorar a rede de cooperação global na área de inovação. Ye disse:
primeiro, queremos promover o papel de apoio desempenhado pela inovação tecnológica na implementação da iniciativa Um Cinturão e Uma Roda. Segundo, desejamos, através da cooperação tecnológica, aumentar o conhecimento e a confiança dos países ao longo do cinturão e da roda para com a China. Ele explicou que, devido à natureza de cooperação, os projetos solicitados devem se basear na colaboração entre instituições nacionais e estrangeiras. Sobre a seleção de parceiros estrangeiros, encorajamos a participação das entidades de estudo e pesquisa de classe mundial ou das entidades que possuem excelentes talentos. Os responsáveis das partes estrangeiras na cooperação devem gozar de alta reputação acadêmica internacional e alto nível de pesquisa científica e tecnológica. Segundo Ye Dongbo, nos últimos anos, a promoção do governo e a cooperação não governamental permitiram formar gradualmente uma rede completa de cooperação tecnológica internacional. A China já estabeleceu a parceria tecnológica com 158 países e regiões, assinou 111 acordos de cooperação tecnológica com outros governos e aderiu a mais de 200 organizações internacionais de cooperação tecnológica. Além disso, a China vai reforçar a cooperação tecnológica com a comunidade internacional, além de melhorar o ambiente de inovação dentro do país.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li. Hoje, vamos viajar para a cidade de Tianjin, que tem a fama de ser a cidade mais ocidentalizada do norte da China. Além de pontos turísticos, vamos experimentar também os pratos típicos do local. Fique ligado! Tianjin, conhecida como a cidade mais ocidentalizada do norte da China, é também a terra da renomada escritora Zhang Ailin, que passou muito tempo em seu jardim de estilo francês durante sua idílica infância. Foi aqui que morou também Liang Qichao, erudito e um dos primeiros democratas da China. Beijing, há muito tempo capital, ostenta uma dignidade imperial, uma generosidade de espírito e é um núcleo de cultura e conhecimento. Shanghai, um dos primeiros portos comerciais internacionais da China, é uma cidade de pensamento moderno e um centro comercial com certa sofisticação. Assentada confortavelmente entre esses dois estilos está Tianjin, que se localiza na entrada de Beijing. Historicamente uma cidade de imigrantes, ela combina as culturas do norte e do sul da China com influências internacionais resultantes das 9 concessões territoriais da China durante o século XIX, fundindo a elegância estrangeira com o caráter simples e prático dos habitantes locais. Aliás, é difícil definir a personalidade dos habitantes de Tianjin. Confluência de rios e porto marítimo dinâmico, a cidade é uma amálgama onde se fundem as influências das culturas chinesas e estrangeiras, antigas e modernas, e abrigam pessoas de todas as esferas sociais. Em chinês, Tianjin significa Barco do Imperial. Quando os imperadores moravam em Beijing, Tianjin funcionava como uma fortaleza da cidade imperial e foi assim a cidade se desenvolveu de início. Os canais incentivaram sua economia e com isso ela atraiu muitos migrantes que se instalaram aqui. Barqueiros, comerciantes, soldados, agricultores, trabalhadores migrantes viviam todos aqui e isso deu origem a uma população de estrutura diferente de outras cidades. Com predomínio das classes média e baixa, muitos soldados, artesãos e, com eles, um grande número de desempregados. Desses moradores provinham de diferentes partes da China e tinham seus próprios costumes, religião, arte e culinária. Sua mistura formou então o estilo único de Tianjin, mais aberto, inclusivo e diversificado. Nos velhos distritos das concessões internacionais, edifícios ajardinados em estilo europeu são uma das grandes atrações turísticas da cidade. Após a Segunda Guerra do Ópio, que terminou em 1860, as grandes potências como Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Alemanha e Japão reivindicaram territórios com o objetivo de estabelecer bases diplomáticas e comerciais de seus interesses no país, chamadas concessões. Nos anos seguintes, Rússia, Bélgica, o Império Austro-Húngaro e Itália se juntaram a esse grupo. Conforme as áreas de concessão iam se expandindo, Tianjin foi ganhando o ar de uma cidade colonial. Empresas estrangeiras na concessão britânica construíram os primeiros edifícios com estilo europeu da cidade. Depois vieram locais de culto, sedes de bancos e hotéis, instituições como a Igreja Wahailou, o Golden Hall, a Austro Hotel, o Clube Alemão e o Kailuan Mining Bureau Building, só para citar alguns.
No início do século XX, a cidade já havia se tornado uma selva de arranha céus. O número de residências ajardinadas em estilo ocidental cresceu. Essas belas casas, construídas no estilo de diversos países europeus, ficam às margens do rio Haihe. As concessões britânicas, italianas, alemã e francesa ostentam as residências mais impressionantes.Com seus gramados muito bem cuidados, telhas vermelhos pontiagudos e grandes sacadas, as casas inglesas são particularmente atraentes, parecem pinturas. 5 ruas na antiga concessão britânica aplicam o maior número de construções em estilo europeu. Juntas, ficaram conhecidas como a Área das 5 Avenidas.Depois que os residentes estrangeiros saíram da cidade, suas casas foram ocupadas por vários dignitários, como os membros das famílias reais da dinastia Qing, que haviam sido desalojados da cidade proibida, altas autoridades do governo Beiyang e magnatas dos negócios. Esses edifícios históricos e as pessoas que neles moravam ajudaram a compor a lenda da cidade.A arquitetura europeia de Tianjin é uma vitrine das mudanças históricas pelas quais passou a China. Na área das 5 avenidas, em uma hora você consegue ver as casas de 2 antigos presidentes e de 6 ex-primeiros ministros do governo da República da China. É como fazer uma viagem no tempo.Construído em 1921 e originalmente chamado de Jardim Tianyuan, o Jardim da Serenidade foi a primeira residência de Lu Zongyu, ministro conselheiro do Japão, nomeado pelo governo Beiyang. O último imperador da dinastia Qing, Pu Yi, depois de abdicar, também morou aqui.De junho de 1929 a novembro de 1931. A principal construção em tijolo e madeira combina os estilos arquitetônicos espanhol e japonês. Há um tranquilo jardim com gramados e árvores. É um exemplo excelente de uma velha residência particular de Tianjin e um complexo está hoje bem preservado.Abrigando uma exposição sobre a vida de Pu Yi no Jardim da Serenidade. Outro ponto turístico que vale a pena visitar chama-se Jardim Zhangyuan. Este jardim foi construído em 1915 por Zhang Biao, antigo alto funcionário da corte Qing. Em 1924, o Dr. Sun Yat-sen e sua esposa Sun Qinglin moraram nesta casa por vários meses. Em 1925, Hui, último imperador da China, faz uma breve estadia aqui depois de ser exilado de Pequim. Foi nesta casa que montou o que chamou de Escritório da Corte Qing em Tianjin.Sem dúvida, é uma estranha coincidência que o fundador da República da China e o último imperador tenham escolhido exatamente o mesmo lugar para viver. Embora em épocas difíceis, e esse fato peculiar sempre interessou os historiadores. A praça chamada Marco Polo é rodeada por numerosas construções em estilo italiano. É também um lugar que vale muito a pena visitar. Você pode fotografar suas antigas residências e colocá-los em destaque em seu álbum de fotos. A culinária de Tianjin tem muitos apreciadores. Graças à sua localização na Baía Bohai, a cidade tem uma culinária rica em frutos do mar. Em oposição à maneira mais delicada de cozinhar o peixe, que é caracterizada ao sul da China, os frutos do mar em Tianjin costumam ser servidos em grandes tigelas e pratos imensos.O que reflete bem o caráter aberto da cidade e seu jeito despretensioso. Misturando comidas de diferentes regiões com sabores locais, a cozinha de Tianjin criou uma cultura gastronômica multirregional. A comida de Tianjin tem um sabor salgado e fresco, resultado do estilo culinário de Shandong, uma de suas grandes influências culinárias. Os principais métodos de cozinhas da culinária Huaiyang também foram incorporados. Boa parte de comida de Tianjin é refogada ou cozida em fogo baixo. É comum encontrar as mesas da cidade da Bretes de tofu seco, broto de bangu, pernil e vários temperos do sul. É interessante notar a grande importância dos petiscos na cozinha de Tianjin. Pães feitos no vapor e recheados são comuns em todo o país, mas Goubuli de Tianjin, a marca de pães em Tianjin, é mais conhecida. As tranças fritas de farinha, outro petisco típico de Tianjin, ao que parece derivam de petiscos fritos feitos pelo grupo étnico Hui e são chamadas de sanzi. No passado, muitos membros dessa etnia Hui se instalaram às margens do Grande Canal e trouxeram o sanzi para Tianjin. Os habitantes locais acrescentaram outros ingredientes à receita e mudaram o método de cozinhar. Panquecas enroladas com anéis de cebola são há muito tempo um dos petiscos preferidos pelos habitantes de província de Shandong. Em Tianjin, a panqueca é feita de farinha de feijão mungo ou feijão chinês e enrolada com ovos, cebolinhas e soyu. A panqueca pode também ser fatiada e servida com coberturas salgadas e com um molho levemente apimentado. Além de numerosos restaurantes que servem os pratos e petiscos tradicionais de Tianjin, você pode encontrar nela também o famoso Eight Cuisines of China, ou seja, oito cozinhas da China, que engloba a comida de Shandong, Sichuan, Zhejiang, Fujian, Anhui, Guangdong, Hunan e Jiangsu. Quer você esteja querendo cozinha imperial, comida caseira simples, comida halal, pratos vegetarianos ou mesmo comida no estilo ocidental, a Nanshi Food Street tem tudo isso. A maneira dos petiscos de Tianjin é feita com farinha, fritos ou cozidos, e há também doces. Os pãozinhos no vapor recheados de goubuli, os bolinhos fritos do buraco da orelha e as tranças fritas kuefaxiang são os três principais petiscos locais. Bolinho frito buraco da orelha, esse bolinho é feito de massa viscosa de farinha de arroz. O recheio é de pasta de feijão, preparada com feijão roxinho e açúcar. A primeira loja que vendia essa sobremesa ficava num beco chamado Ardoyan, ou seja, buraco da orelha. Daí o nome. A massa desse bolinho frito é crocante e dourada, e o recheio é macio, com sabor doce prolongado. As pessoas fazem esse bolinho frito por água de orelha há mais de 100 anos, o que levou a Associação Culinária Chinesa a considerá-lo um dos mais famosos petiscos do país. A Guifaxiang, loja que vendia tranças de farinha fritas, ficava originalmente na 18ª rua, o que fez com que as tranças fritas ganhassem o nome Shipa, ou seja, 18ª rua. Cada porção de massa é recheada com uma variedade de recheios, nozes, ameixas e osmandos doce. As tranças de massa são então fritas em óleo de amendoim e salpicadas com açúcar caramelizado e frutas secas. São petiscos crocantes, quebradiços, que se mantêm bem durante vários meses. E você também pode comprar em versões de tamanho menor. O goubuli é o petisco mais típico de Tianjin. Seu criador foi Gao Guiyou, apelido de Gouzi, ou seja, cachorrinho. Dessa criança, jovem batalhador e honesto, Gao mais tarde abriu uma loja que vendia seus bolinhos caseiros recheados, feitos no vapor. Ele ficava então atarefado fazendo e vendendo seus bolinhos no vapor, que não tinham tempo nem de conversar com seus clientes. As pessoas brincavam e diziam que o cachorrinho vendia bolinhos e não ligava para ninguém. Então, os bolinhos no vapor recheados ganharam o apelido de Goubuli, que significa cachorro que não atende o chamado de ninguém. Os bolinhos são conhecidos por sua farinha e recheados selecionados, suculentos, mas não gordurosos. O método tradicional de fazer os bolinhos é hoje parte da herança cultural chinesa, e novos sabores estão sempre sendo criados. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau!
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Aqui é Floribela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje vamos ouvir uma entrevista com Rafael Vitali. Rafael atuava na área de engenharia e transporte no Brasil e agora está frequentando a Universidade de Transporte de Beijing, graças a uma bolsa oferecida pelo governo chinês. Hoje ele vai compartilhar com a gente suas impressões sobre o desenvolvimento da ferrovia na China. Também vai analisar a importância e a possibilidade de cooperação entre a China e o Brasil na área de infraestrutura, para que o Brasil possa aperfeiçoar o seu sistema de transporte. Então vamos ouvir a entrevista.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Bom dia, Rafael.
Bom dia.
Bom dia. O convidado de hoje é Rafael. Rafael é um estudante brasileiro, agora na Universidade de Transporte de Beijing, na China. O que você estuda, Rafael?
Eu estou aqui para fazer um curso de mestrado na área de engenharia de transportes, com especialização em ferrovias.
Uhum. Como você obteve esta oportunidade de estudar numa universidade chinesa? Pode falar sobre isso?
O governo chinês ele oferece bolsas de estudo para brasileiros e existia uma lista de faculdades e cursos. Dentre desses, este que eu escolhi. E então eu fiz a aplicação para o governo chinês e fui escolhido.
Então, você mesmo escolheu a Universidade de Transporte de Beijing. Que curso? Sabe o nome do curso?
Esse curso, especificamente, ele é um curso em inglês focado em estudantes internacionais. Então, minha turma é só estudantes estrangeiros. Uhum. O nome dele é Transportation Engineering, Railway Operation and Engineering and Management.
Railway
Management and Operations.
Então, estuda principalmente a ferrovia chinesa.
O curso vai passar todas as técnicas envolvidas nas ferrovias chinesas, tanto para transporte de carga como para transporte de passageiro.
Diga-nos mais detalhes sobre o seu estudo. Quais são as aulas?
O curso, como o nome dele é management, seria gerenciamento das operações ferroviárias, ele não é muito focado na área de construção das ferrovias, é mais na parte operacional, como funciona as ferrovias, como melhorar a eficiência das ferrovias, como a entregar à comunidade, à população, um serviço ferroviário de qualidade.
Uhum.
As matérias envolvem mais esse sentido.
Já esteve aqui há 3 meses. Pode testemunhar o desenvolvimento da ferrovia aqui neste país, na China?
Eu tive oportunidade de fazer 2 viagens já de trem, utilizando o trem de alta velocidade e também o trem, aquele trem noturno que tem camas, que é o trem de que você consegue dormir. Ambas as experiências foram muito positivas, gostei muito do sistema. Esse trem, que é um pouco mais lento, mas que você pode dormir, é muito bom para viagens longas, porque você consegue descansado e pronto para suas atividades no dia seguinte. E a ferrovia de alta velocidade é algo surpreendente, a maneira como o trem se movimenta, muito estável, você não percebe nenhuma vibração, velocidade muito alta, você consegue chegar no seu destino muito rápido, é bem surpreendente.
A ferrovia da China teve um rápido desenvolvimento só nos últimos anos. Antigamente, a ferrovia, o trem, não tinha uma velocidade tão rápida como hoje. E você acha que o desenvolvimento rápido da ferrovia promoveu o crescimento econômico chinês?
Disso eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que grande parte do crescimento chinês que ocorreu nesses últimos anos se deve ao investimento em ferrovias. Porque a nação que tem um sistema de transporte bem desenvolvido e eficiente, ela consegue locomover as pessoas de forma eficiente, as mercadorias de forma eficiente e barata, o que proporciona todo o engrandecimento da cadeia produtiva.
Uhum.
Você proporciona que as empresas tenham mais eficiência nas suas atividades, seus preços ficam mais competitivos, seus volumes de vendas aumentam, as empresas crescem, criam-se mais empregos, é um ciclo virtuoso.
Uhum.
Que você consegue com investimentos em ferrovias, não só em ferrovias, investimentos em transporte em geral e infraestrutura como um todo, né? Os investimentos em infraestrutura, qualquer um que seja, são sempre a base para um crescimento econômico sustentável.
Uhum. Infraestrutura desempenha um papel muito grande no desenvolvimento da China. Sabemos que o Brasil agora encontra algum problema econômico. E você acha que o Brasil deve desenvolver também a infraestrutura para recuperar a economia?
Sim. Hoje no Brasil, o que se fala, tanto os políticos como economistas, empresários, todos eles têm a mesma opinião. Investimentos em infraestrutura devem ser feitos no Brasil para recuperar a economia e para proporcionar um crescimento econômico sustentável. O problema é como será feito esse investimento em infraestrutura no Brasil. Porque investimentos em infraestrutura demandam um grande volume de dinheiro. E como o Brasil está em crise, hoje em dia, existe pouca oferta de dinheiro.
Uhum.
Para você conseguir o dinheiro de outros países para serem investidos, investimento estrangeiro, você precisa ter um governo que esteja estável, que demonstre que pode ser investido dinheiro no Brasil, porque o Brasil vai poder pagar esses investimentos no longo prazo. Porque investimentos de infraestrutura são investimentos que demandam um grande prazo para maturação e pagamento desses investimentos. O problema é que hoje o Brasil está vivendo uma grande crise institucional. E isso atrapalhou demais o crescimento do Brasil numa época em que ele estava com uma boa reputação perante aos investimentos estrangeiros. Houve muita procura para ser investido no Brasil, mas que com essa deflagração desse escândalo de corrupção, muitos desses investidores acabam ficando receosos de dar sequência nos investimentos do Brasil. E, inclusive os empresários brasileiros também estão receosos em fazer investimentos no Brasil. E isso resulta nessa tremenda crise financeira que o Brasil está vivendo. É o segundo ano consecutivo em que nós vamos ter uma queda no produto interno bruto. Então, isso é algo inédito na história do Brasil. Nem nas maiores crises mundiais que nós passamos, inclusive a de 1929, não houve um cenário tão pessimista no Brasil como o que está tendo agora.
Falando sobre o desenvolvimento da ferrovia da China, nas últimas décadas, a China nunca parou a construção da ferrovia. Nas últimas décadas, sabemos que o Brasil investiu mais nas rodovias ao invés de ferrovias. Então, como você acha o investimento do Brasil? Você acha que perdeu oportunidade de desenvolvimento?
Na verdade, houve sim no Brasil uma preferência por investimentos em rodovias ao invés de ferrovias. Isso fica claro pelos números da história, aí, ano a ano. Os investimentos rodoviários acontecem e em ferrovias não seguem o mesmo padrão. Entretanto, se você analisar a realidade do sistema rodoviário brasileiro, ele ainda é muito deficitário. É um sistema rodoviário, comparado com outras nações, inclusive com a China, ele ainda perde muito em qualidade, em extensão. Ele precisa também de muito investimento, o sistema rodoviário. Porém, o sistema ferroviário foi totalmente esquecido durante um período no Brasil. E isso ocasionou grande problema para o setor, principalmente o setor econômico que negocia commodities, como minérios e produção agrícola, que é uma carga típica de ferrovia. E a inexistência de ferrovias, ou a falta de ferrovias, acaba encarecendo toda essa cadeia produtiva. E com isso o Brasil perde na competição internacional. Porque os preços de commodities eles são definidos internacionalmente. Uhum. Então cabe a cada um produtor conseguir desenvolver o seu produto, produzir sua produção dentro daquele preço para obter lucro. E o transporte é um custo relevante dentro dessa cadeia produtiva. Se você consegue produzir, vamos supor que um produto é estabelecido com o valor de 100 dólares no mercado internacional. Se você consegue produzir ele com 50 dólares, teoricamente você teria um lucro de 50 dólares por produto. Porém, se você gasta 50 dólares para transporte, você acaba não tendo mais esse lucro. Cada benefício que você consegue em transporte é traduzido como lucro em commodity, né? Produção de commodity. Uhum. E o Brasil, hoje, ele é muito eficiente em produção de minério, em produção agrícola, porém ineficiente no transporte. Isso acaba eliminando muita ou boa parte desse lucro que o Brasil poderia ter.
Agora o Brasil tem demanda para as infraestruturas.
Sim, a carência por infraestrutura é muito grande no Brasil.
E a China tem capacidade excessiva e tecnologia. Uhum. E a China também quer investir no Brasil, especialmente na infraestrutura. Então, como acha a cooperação entre os dois países nesta área?
Sim, o Brasil entende que a China é um dos grandes parceiros que podem vir a contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Entretanto, o que se precisa fazer é uma revisão regulatória no Brasil de forma a facilitar os investimentos estrangeiros. O Brasil possui hoje uma burocracia muito complexa e que dificulta muitas vezes os investimentos estrangeiros. E para o chinês especificamente, é muito difícil compreender essa complexidade toda devido às diferenças culturais, principalmente nos sistemas de governo do Brasil e da China. Então, o chinês ele está acostumado a uma eficiência muito grande do setor público quando se decide fazer um investimento, porque o governo chinês, se ele decide fazer algum investimento, isso vai acontecer. Já no governo brasileiro, existem muitos entraves, existe um grande peso ambiental e social que todas as obras carregam, e isso acaba dificultando muito os investimentos. A questão de tributação também é outra coisa que é muito complexa, não sou especialista da área, mas dificulta demais investimentos também de origem estrangeira, a questão da flutuação cambial. Então tem muita coisa que precisa ser revisada no Brasil para poder facilitar esses investimentos estrangeiros, principalmente de um grande parceiro que seria a China. Uhum. É algo que o governo atual tem trabalhado, tem buscado, mas infelizmente, como eu disse, estamos vivendo uma crise institucional em que tudo acaba ficando mais difícil de acontecer pelas brigas políticas que ocorrem dia a dia. Mas acredito que o Brasil tá retomando o caminho certo para poder fazer todas essas reformas e ter um ambiente mais favorável aos investimentos.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Caro amigo, você ouviu a entrevista com Rafael Vitali, um brasileiro que trabalhava na área de engenharia e transporte no Brasil e agora está frequentando a Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele compartilhou a sua experiência quanto ao desenvolvimento da ferrovia da China e analisou a importância e a possibilidade de cooperação entre a China e o Brasil na área de infraestrutura. Na próxima semana, continuaremos ouvindo a entrevista com Rafael Vitali. Ele irá falar sobre o grande projeto de ferrovia bioceânica na América Latina. O panorama econômico fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. Tchau!
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá a todos! 大家好! Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia! Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好! Eu sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas ao aniversário de alguém. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão.
Ok.
Você ainda se lembra em como dizer Feliz Aniversário em chinês?
É...祝你生日快乐。
Correto. Uma pequena explicação. 祝你 significa desejar.
祝你
E 生日 é aniversário.
生日
快乐 felicidade.
快乐 Eu lembro que você disse que dá para entender falando apenas 生日快乐.
Exato.生日快乐 também significa feliz aniversário. Nós também aprendemos que saúde na hora de brindar é 干杯.
干杯.
E se você quiser perguntar o número de telefone de alguém, você pode dizer 你的电话号码是多少?
你的电话号码是多少?
Isso foi tudo da lição passada.Agora, vamos continuar com a nova lição.
A seguir, o tema de hoje.
时间不早了。我们该走了。再见。多保重。保持联系。
Oh, quanta coisa! Imagine que você está em uma festa e está ficando tarde.Você precisa ir embora. O que você diz ao dono da casa?
Bem, para já está tarde, você pode dizer 时间不早了。
时间不早了。
时间 é tempo, horário.
时间。
不 significa não.
不。
早 significa cedo.
早。
了 é o particípio.Não tem um significado específico.
Lá.
Então, junte tudo e a frase é essa. 时间不早了。
时间不早了。Já está tarde.
A seguir, você pode dizer 我们该走了。
我们该走了。
我们 nós.
我们。
该 significa precisar, dever.
Gai.
走, ir.
走.
Le, novamente, é um particípio.
Le.
Ouça a frase devagar. 我们该走了。
我们该走了。Nós precisamos ir embora.
Ok, muito bom. Agora, ouça a conversa numa situação real.
时间不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
Você deve ter escutado as palavras 再见, o que significa tchau, até logo.
再见。
Não há necessidade de falar o quanto são utilizadas essas palavras.
Sim, concordo plenamente com você.
Agora, por favor, pratique de novo lentamente. 再见。
再见。
再 significa novamente, mais uma vez.
再。
E 见 é ver, encontrar.
见。
Juntos,
再见 similar a tchau ou até logo.
再见.
Aqui vem o diálogo mais uma vez.
Tempo 不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
Jinjin, um dos meus melhores amigos está voltando para o Brasil. Eu vou sentir saudade dele, desejo tudo de bom para ele.
Tenho certeza que você vai reencontrá-lo em breve. Aposto que ele teve bons momentos em Beijing.
Sim. A propósito, como se diz cuide-se em chinês?
Você pode dizer 多保重.
多保重.
Ou você pode dizer apenas 保重,
保重, mais fácil para mim.
Agora, vamos ouvir a conversa numa situação real.
我们回去了。
我送送你们。
多保重。
Eu também gostaria de saber como dizer mantenha contato em chinês. Você pode me dizer?
É 保持联系。
保持联系。
保持 é manter.
保持。
联系 contato ou relacionamento.
联系
mantenha contato 保持联系。
保持联系。
回去吧，有空给我打电话。
嗯，保持联系，多保重。
Esse foi o terceiro diálogo. Bom.Antes de juntarmos todas as conversas, acho que é melhor fazermos uma breve revisão dos diálogos anteriores.
Ok. Podemos começar com a frase Já está tarde.
Em chinês é 时间不早了。
时间不早了。
时间 horário, tempo.
时间
不早了 tarde.
不早了。
时间不早了。
时间不早了。
Nós precisamos ir embora em chinês é 我们该走了。
我们该走了。
我们 nós
我们
该走了 precisamos ir
该走了。
Nós precisamos ir embora 我们该走了。
我们该走了。
Tchau em chinês é 再见。
再见。
Cuide-se, 多保重。
多保重。
Ou apenas 保重。
保重。
Mantenha contato em chinês é 保持联系。
保持联系。
保持 manter。
保持。
联系 é contato。
联系。
Mantenha contato, 保持联系。
保持联系。
Agora vamos apreciar a conversa completa.
Tempo 不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
我们回去了。
我送送你们。
多保重。回去吧，有空给我打电话。
嗯，保持联系，多保重。
Esse foi o diálogo completo. Antes de irmos embora, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa. Na cultura chinesa, quando o nosso convidado vai-se embora, o acompanhamos até o elevador. Descemos as escadas até carro dele.Ou levamos até o ponto de ônibus, por exemplo. Ou ainda, caso tivermos nosso próprio carro, podemos levá-lo até sua casa também. É diferente da cultura ocidental. Os ocidentais normalmente se despedem na porta de sua casa. Agora sim, chegamos ao fim do programa.
Como sempre, temos um pequeno prêmio para você. Como se diz tchau em chinês?
É super fácil.Se você souber a resposta, envie-nos e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.cri.cn.
Só Jin Jin, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima. Tchau.
Até logo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.